Manga Q, um podcast pra se ouvir e ler.
Caros viciados em mangás e HQs, aqui é Sir Sara e trazemos para vocês o programa de número 3 do Manga Q. Com vocês está aqui Koala-se.
Olá, mangaqueiros, tudo bom com vocês?
E o HQ Man.
E aí, pessoas, tudo bom?
Ô Sara, quando eu falei aquela piada do mangaqueiros no cast. Qual programa que foi mesmo? Foi o primeiro? Não, né? Foi o segundo. Eu não sei mais a numeração. Já tô confuso logo no começo. Você sabia que pegou o nome? Você não sabia disso, né?
É porque, tipo, gente, além de ser host daqui, eu estou naquela fase da vida que a gente procura trabalho. Aí, fica meio lento, assim, pra saber das coisas. Porque ou ela se vai te falar, Sara, vamos gravar? Fica te falando, Sara, você leu?
Ah, Sara, você só tá reclamando. Mas aqui que a gente vai falar de hoje? A gente vai falar do seu trabalho?
Não, pelo amor de Deus, não. Tenha piedade. E o tema de hoje é quadrinhos empacados no Brasil. Acho que muitos já queriam falar de algum mangá, alguma HQ que sofreu drup.
Panini.
Animes também. Mas é o foco.
JBC. Não, JBC nem tanto, né?
Então, o nosso objetivo aqui, hoje, é discutir sobre essas histórias, essas comics, esses mangás que começaram a sair no Brasil, porém, por algum motivo do universo, algo que é money, que é good, nós não have, parafraseando Mamonas, que não deu pra ser terminado aqui, mas que já foram terminados lá fora, etc, etc. Oh, mas vamos concordar, Mamonas Assassinas hoje em dia, o politicamente correto é meter o pau, então pelo menos dá pra parafrasear ainda.
Por enquanto, cara.
Você viu que você é uma parte de boa, né? Money que é good, nós não é. Agora tem outras frases que eu já não posso usar.
Meu, logo você vai estar sendo acusada de crime pensar mesmo, então...
Olha, eu não já sei era. Como é que até agora não, alguém não me tá com tomate por conta do programa que eu estava super feliz com o mangá do Hitler. Não sei.
Eu não sei como é que o site ainda não caiu, cara. Porque é apologia aqui, é apologia lá no HunterCast. Vocês estão demais, gente. Vocês não param.
Pera, eu nunca fiz apologia lá no HC.
Não, mas foi eu que fiz. Lá foi eu que fiz.
Não, o bom é que quando não é a host aqui do lado fazendo apologia ao nazismo, do outro lado, lá na outra, você tá o outro fazendo apologia, sabe a Deus o quê?
Por que você tá fazendo isso, Sara? Você é host, cara. Por que você ataca nazismo em todo o cast, cara? Vambora. Caraca, todo cast é isso. Você não se controla? Você
eu
não se controla
piorar,
isso?
Eu podia piorar. Vamos lá, então. Eu
vou piorar só se mostrar só a tatuagem do símbolo...
A boca, Koalas!
Desculpa, tio.
Você gosta de histórias bizarras, com homens corpulentos e de força extrema? Vem ouvir o Jojo Cast, seu podcast sobre Jojo Bizarre Adventure.
E agora vamos para a primeira parte, que é definição. O que seria os quadrinhos empacados? Vou deixar para o HQ Man fazer essa... dissertação sobre o que seria.
Então, galera, e meus queridos companheiros de cast, quadrinhos empacados são o nêmesis do colecionador completista. Porque você investe tempo, você investe dinheiro, você investe o seu coração num quadrinho que você curte pra caramba, e aí a porra do quadrinho, simplesmente sem aviso nenhum, para de sair no Brasil, e você não acha de jeito nenhum pra comprar. E primeiro você começa a ter, quando dá aquele primeiro mês sem o quadrinho aparecer, no caso do quadrinho mensal, né, você já começa a estranhar. Quando chega no segundo mês, aí você já começa a ficar bravo, aí começa a perguntar pro cara da banca de revista: e aí, vai sair ou não vai? O cara: não sei, não tenho resposta lá da distribuidora. Mas quando dá um ano, você pode ter certeza que você já perdeu metade dos seus cabelos da cabeça, né? E já ficou puto com Deus e o mundo por causa disso, e o negócio continua não saindo.
Quando dá um ano, já é tipo, segura na mão de Deus.
Nossa, cara.
Mas o colecionador, principalmente o colecionador brasileiro, é uma criatura de esperança e força. Porque eu já esperei 8 anos pra continuar comprando um quadrinho que eu parei.
Qual foi? Só a sua curiosidade.
Monster.
Nossa. Sentou muito tempo, hein? Tá de cadeira, magnífico, hein? Se bem que eu não posso falar muito, que eu conheci Monster também na época da Conrad, né? Eu também só fui terminar de ler, né? Quando, né?
Eu tô até hoje esperando Invencível sair o 4º volume, cara. Ou o 5º, eu não lembro mais.
Cara, eu vou ser muito sincero com você, mano. Invencível não vai terminar em edição nacional, não. Desiste.
É só tristeza.
A pessoa que mais deu esperança aí de 8 anos vira pra você e falar,
É o cara que esperou 8 anos e manda uma dessa. Tá, cara, desiste. Passa parte pra outra, cara.
Só estou dizendo pra você não sofrer como eu sofri.
É, Macuela, se vamos parar pra pensar. A gente já falou isso já, acho que no programa passado, a gente até foi falar dos scans, etc. O cenário nacional de HQ é...
precário?
Isso, é precário, é complicado. Uhum. Se as coisas que já tem uma grande fama aqui já demora muito, imagina algo do nível de Invincible. Não vai.
O mercado de quadrinho de HQ no Brasil, primeiro, é uma montanha russa. Você nunca sabe se ele tá de boas ou se ele tá na merda. É, porque o Brasil vive em crise. Desde que eu tenho 38 anos de idade, não me lembro de nenhuma vez ter olhado pra televisão desde que eu era pequeno e não ouvi a palavra crise.
Isso porque você é da época do Cruzeiro, né?
Obrigado por lembrar que eu sou
velho. Não, tudo bem. Eu nasci na transição do Cruzeiro, do novo Cruzeiro pro Real. Eu também me sinto velha falando disso.
E segundo, a venda de quadrinho, a população que lê quadrinho, que os consumidores de quadrinho no Brasil são muito centralizados em Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O resto do país, e tem os nichos pequenos em outras cidades, assim, geralmente em capital, porque no interior pode esquecer, cara. No interior pode esquecer.
Não, eu vejo muito caso de, por exemplo, Panini, JBC, sempre a galera reclamando de falta de distribuidora em certas polaridades do país. Aí eu vou ver, tipo, faço turismo, né? Eu vou ver no mapa, eu fico, interior, Cara, quando eu viajo, assim, aqui em Goiânia mesmo, eu viajo, tipo, pra Catalão, que é interior daqui, eu nem passo em banca. A última vez que eu passei em banca, eu lembro que aqui na capital, Goiânia, a Helsinki aqui tava no volume 8, lá em Catalão tava batendo no volume 3. Eu fiquei, ainda, nossa, ainda, eu fui pro raio.
Não, ainda vou falar pra você o seguinte agora, que esse dado é atualíssimo, que hoje... 13 de setembro de 2017, eu estou em Belém do Pará, onde eu moro, que é a capital de um estado grande, e não tem distribuição da Panini aqui há mais de um mês.
Nossa, que merda, hein, cara? Não, olha só, gente, vocês estão reclamando aí? Eu moro aqui em Barra Mansa, que é uma cidade... É cidade do Rio, mas é longe do centro lá do Rio, sabe? Não é lá no estado. É cidade interior do Rio. E de mangá e quadrinho chegar aqui, cara, tipo, é questão de sorte. Não, tipo, chega. Eu não vou me pagar de coitado e falar, não chega nada na minha cidade. Ai, como eu sou coitado, eu vou ver scan. Não, chega algumas coisas aqui, sim, da Panini e das outras editoras. Só que é muito raro, cara. E continuidade esquece. Por exemplo, eu não gostava de ler, mas eu tava acompanhando uma vez Ricardo Nogô. Chegou literalmente 4 edições aqui no Barra Mansa e depois parou, sumiu essa merda. Acabei de abrir agora o site e descobri que são 23 volumes. E chegou só 4 aqui, cara. E parou, e sumiu, tá ligado?
É JBC, né?
É JBC.
A JBC tem uma das distribuições mais bizarras do Brasil.
Não, sabe o que é que uma coisa que eu andei reparando nessa parte? Não é só a JBC que pega nisso, não. Panini também direto. Aos poucos, eles estão... centralizando em o pessoal fazer assinatura. Não tem como. Vai chegar um ponto que você vai ver, tipo, você não vai ver mais mangá nem HQ em postos de venda. Eles estão prezando fazer assinatura. Tudo bem, a JBC não é filha da puta, que nem a Panini, que vem com, sei lá, 5 títulos numa coisa só. Pelo menos a JBC, ó, você quer fazer... só desse aqui, pronto. Não é um pacote de loucura. que você só quer uma coisa daquele pacote, é obrigatório ainda você comprar mais merda.
No caso da Panini, cara, ela tem lá os famosos dela, os combos, né, da Marvel, tanto da Marvel quanto da DC, que puta que pariu, cara.
Ai, que combos
nojentos. Não dá, cara. Não, além de ser caro, e parece que eles montam essa parada de sacanagem, cara. Tipo, você quer ler uma história específica, não dá. Por exemplo... tem aqui os combos da DC que tem. Eu acabei de abrir o site aqui da Panini. 10 vezes de R$40 você recebe... Aí você, olha só, 60 revistas. É o pacote do Batman, né? Do Batfan. Aí vem Batman, Detective Comics, Alerquina, Esquadrão Suicidas e... Jovens Titãs. E, além de não ter tudo do Rebuff, né? Tem só algumas edições, só que tanto... O último pacote que tem aqui do DC Nauta, junto às que tem do Action Comics, são todas revistas relacionadas ao Superman... E Liga da Justiça. E caraca, cara, fica, tipo, muito caro, tá ligado? R$100 e pouco você pagar? Não tem como, cara.
Sabe por que não tem tudo do Rebirth? Sabe por quê?
Por quê?
Porque eles nunca vão colocar em pacote de assinatura qualquer título que eles tenham a mínima suspeita de que eles vão empacar. Porque aí dá a eles a possibilidade de simplesmente suspender o título, empacar o título, sem precisar ouvir reclamação dos assinantes que tinham aquele título no pacote.
Fica uma merda, né?
Diga-se não, fica. Cara, mas é o que eu digo, cara. Eu acho que... Eu não sei vocês, mas uma das respostas pro mercado de quadrinhos... Eu já falei isso até no HQ Zero. Combater tanto os scans quanto essa falta de qualidade que elas têm, cara... É abrir, tipo, a Netflix dos quadrinhos. Você falou, né, Sarah, que a JBC ia fazer uma parada dessa parecida, né?
Sim, é o Henshin Prime.
É, com os mangás, a Panini tinha que fazer, tipo, porque, tipo, cara, é ela que é dona da Marvel DC, cara. O HQ mesmo. Eu não sei se você passa por isso, mas tem muitas histórias que eu gostaria de reler, que tá com o direito da Panini, e, tipo, que ela não libera pra site nenhum pra republicar, pra poder ler, e também não lança. Por exemplo, sei lá, eu vou citar um exemplo aqui, igual eu citei no primeiro. Eu não tô dizendo que é uma boa história, mas tô dizendo só um exemplo de uma história antiga que tá com elas, que elas não fazem nada. A Guerra Kree-Skrull, sabe? Tá com elas, tá na mão delas, mas elas relançam aquilo? Não relança, ficam lá e elas deixam na prateleira e você não pode usar porque é minha. E aí fica difícil, cara.
Não, o interessante que eu já vi comentários sobre Panini Mangás, a gerência da Panini Mangás é completamente diferente da gerência da Panini HQ. A Panini Mangá é de boa. Tanto que tem mangás aí que são de direitos da Panini, que está aí na internet e são traduzidos até hoje pro pessoal. Porém, o pessoal da Panini HQ é um pessoal escroto. Eu tenho, já li sobre, na verdade, né? Nem tenho certeza. Li sobre o editor-chefe da Panini HQ, rodou a baiana porque ele não gosta. Por conta dele, por conta de um editor, ele não quis e meteu a louca. Que era pra tirar de tudo, por conta do egoísmo de uma pessoa.
Nossa senhora, eu tô criança, cara.
Por algum quadrinho vir a empacar no Brasil, né?
Ah. Não, eu posso estar errado, a HQ-Man até pode me corrigir agora. Mas eu acho que o mercado de mangás atualmente tá dando mais rotatividade que o mercado de HQ.
Aliás, eu quero deixar claro pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, né? É que muita coisa que a gente vai falar aqui é conjectura, porque nós não temos forma nenhuma no Brasil de conferir, por exemplo, número de tiragem de uma publicação, quanto dessa tiragem vai para a banca consignado, quanto dessa tiragem vai para comic shop comprado, quando vai para consignado, quantos são realmente vendidos e quantos voltam, porque não existe nenhuma base de dados consolidada desses números no Brasil. Então muita coisa que a gente vai falar aqui é pura conjectura e opinião nossa, e eu até gostaria que se tivesse alguém que trabalha em editora ouvindo a gente... que respondesse a gente, pra gente não estar falando besteira ou fazendo acusações infundadas.
E se a gente estiver falando besteira, pode vir corrigir, ninguém é perfeito, a gente erra também. A gente pode xingar aqui a postura de algumas editoras em suas células, a gente compra. Eu falo da JBC em alguns pontos, posso falar, mas é uma das minhas editoras favoritas.
Eu compro da Panini porque eu sou obrigado, tá? Só pra deixar claro, né?
A Panini é a mesma coisa. O lado da Panini Mangá é só tipo, critico pra caramba, mas eu compro, inclusive agora porque eles chegaram a um ponto. Eu adoro capa de mangá. Eu sou apaixonada em capas de mangá, em covers. E a Panini, a JBC, tá fazendo algo que eu adoro. Quer fazer a capa bonitinha, que vem até com aquela dobradura pra dentro. e tal, aquilo ali pra mim é o ponto máximo pra mim. Quando fizeram isso com o Hellsing, eu comprei Hellsing só por conta disso, porque eu tenho a versão antiga, que foi 20 volumes em meio tanco, comprei a de novo tanco. Isso porque eu ia comprar a japonesa só por conta disso.
Olha aí.
Esse lado eu gostei pra caramba, mas é aquilo, tem coisa tão ruim, tem coisa boa, né?
Para nerd. Para nerd.
Para nerd.
Sempre trazendo a nerdice até você.
Falando de formato, Sara, ainda bem que você puxou isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta à mesa. Se eu posso. Você me permite, Sarita Roxa? Posso fazer a pergunta?
Vai, faz.
Obrigado. Vocês acham que um dos motivos de um mangá que lá. Mangá ou HQ, tá? Que lá fora faz sucesso e aqui não. Seria por causa do formato? Por exemplo, tem muitas histórias lá nos Estados Unidos que são formato americano. Então são poucas páginas e cada título tem sua própria revista. Né, HQ mesmo? Tô falando tipo da DC, igual o Rebuff. Cada título tem sua própria revista. Aqui na Panini, eles lançam o nosso formato, que eles juntam três títulos em um só. E por conta disso, igual a gente falou, a gente não tem dado, então a gente não sabe como é que eles decidem. Qual história que tá vendendo menos e qual não tá, e tiram daquele título e param de publicar ela. Mesma coisa, vou dar um exemplo, não aconteceu, mas tô dando exemplo. Digamos que você vai comprar uma revista do Batman e tem, vem junto uma história do Asa Noturna. Aí por alguma carga das águas, ele fala que é do Asa Noturna, não tá vendendo no mix. Aí ele para de ser publicado aqui porque dizem que não tá vendendo, sabe? Não tá fazendo sucesso. Vocês acham que fosse lançado mais no formato americano, será que isso resolveria um pouco o problema de lançamento?
Não.
Eu acho que não. Iria piorar.
Exato. Tipo, seria lançar no Brasil uma versão da Shonen Jump, que é uma puta de uma revista de mais de 600 páginas com capítulos semanais ou mensais de mangás. Tem gente que lê Haikyuu, mas não lê, tipo, The Prince of Tennis. Eu tô pegando coisa lá que é da Jump Square misturando com a Shonen, mas ok. Tem gente que lê Dr. Stone, tipo eu, mas não lê Boruto, um exemplo. Eu leio Boruto, mas... Tipo, você vai comprar
e ainda
uma revista
tem...
de Brasil, tipo, de 600 páginas, sair aqui no Brasil, eles vão querer colocar o preço de 60. R$60 pra você ler, tipo, dois capítulos de dois mangás em meio a um livro, praticamente, que tem 40 capítulos de 40 títulos.
Não, eu ia falar justamente que outra coisa que ia ser proibitivo nesse formato que você tá sugerindo aqui no Brasil é justamente o custo. Porque impressão no Brasil sai muito caro. Então, acaba sendo mais barato imprimir publicações que tem mais páginas do que, por exemplo, o Mix, que a gente tem, que geralmente tem 3 ou 4 edições americanas dentro do Mix, mas é mais barato imprimir com um volume maior de páginas do que imprimir 4 publicações separadas de 22 páginas cada, tá entendendo?
Entendi, mas isso deixa um pouco caro, deixa salgado o preço, cara.
Acredite em mim, se fossem, por exemplo, um Mix do Batman, que tem 4 edições americanas do Batman dentro, Batman, Detective Comics, Robin e Asa Noturna. Se você fosse fazer 4 revistas, uma do Batman, uma do Detective, uma do Robin, uma da Asa Noturna, iria sair muito mais caro imprimir essas 4 revistas e o retorno não seria o mesmo, porque eu não iria vender pra todo mundo as 4 revistas, tá entendendo? Ia ter um cara que ia comprar só o Batman, ia ter um cara que ia comprar só o Asa Noturna muito pouco, né?
Isso aí ia aumentar, na verdade, os empacados, né, cara?
É, isso iria aumentar os empacados. Eu já tô achando que a Panini tá fazendo um flood imenso de revista com o Rebirth nas bancas, porque, porra, as revistas que antes tinham um mix de 4, agora tem um mix de 2. E tem um monte de coisa, tem do Batman, eu acho que tem o Batman Detective Comics, e mais agora Batman All-Stars, eu acho que mais uma.
Ela tinha que manter o mix do Batman Detective Comics e pelo menos do Asa Noturna junto. Até Batgirl, porque são histórias que se relacionam, né, cara?
Acredite se quiser, o mix mensal não é o que mais empaca no Brasil. De longe, o que mais empaca no Brasil é encadernado, aqueles encadernados que geralmente não são mensais, são bimestrais ou trimestrais, edição especial em capa dura, de uma série longa.
Eu achava que encadernados vendiam mais do que normal, no formatinho.
Entendi, não. Por isso que eu falei que qualquer coisa o HQM me corrigia, quando eu falei que o mercado de mangás tem mais movimento que o de HQs, porque mangá só vende encadernado.
Mangá vende bem mais que HQ hoje em dia.
Não, era a época, né, tipo, se a gente for pegar anos 2000, beirando, tipo, anos 90, melhor. a HQ era o frizz da coisa. Todo mundo era doido com a HQ.
Mas é porque não tinha muita disponibilidade de mangá. A JBC só entrou no mercado de mangá em 2001.
Sabe o que eu acho? Eu acho que um dos motivos de ter tanto empacados é por falta de um investimento maior em divulgação, sabe?
Não, eu não sei como é, tipo, HQ não é meu ramo. Ok, eu conheço algumas coisas. Mas, velho, merchan tem pra caramba. São Paulo chegou a ter, tipo, o metrô de São Paulo decorado com coisas do One Punch Man pra poder vender.
Aí é que eu vou ter que discordar um pouquinho, porque é o seguinte, eu morei muito tempo em São Paulo e voltei pra Belém. Esse tipo de merchandising só aconteceu em São Paulo.
Só em São Paulo.
Não, sim, mas é aquela coisa. Eles focam mais em São Paulo porque São Paulo é a vitrine do Brasil pra muita coisa.
Não é porque eles estão focando pesado num lugar só, que eles estão sabendo fazer um bom investimento de divulgação.
Mas sabe o que, é que acontece também que eles focam? Toda vez que tem algo de quadrinho, seja HQ, seja mangá, onde é o centro que sempre tem mesa redonda? Onde é a cidade que é sempre o foco pra ter, tipo, um encontro? São Paulo. Tem gente que sai das suas cidades pra, tipo, Anime Friends, que é onde mais tem mesa redonda de mangá.
Ah, Comic Con, né, cara?
Comic Con. Não tem como. São Paulo é uma vitrine obrigatória. Então eles vão focar
mas
em São Paulo.
Mas aí é que tá. Eu entendo que São Paulo seja o maior mercado pra vender quadrinho e mangá do Brasil. O problema é que eles entendem que São Paulo é o único lugar pra vender quadrinho. Uhum. As pessoas têm que sair lá da puta que pariu do Amapá pra ir numa Comic Con em São Paulo. Agora que eles inventaram de ter uma Comic Con Experience no Nordeste, que a última, se eu não me engano, foi no Ceará.
É Fortaleza.
Agora que eles estão trazendo mais ou menos pra cá, mas eles deveriam já estar pensando nisso desde o começo.
Agora tem que ter de alguma forma. Eu tenho que ter de alguma forma tem merchandising aí também. O pessoal não foca em chamar atenção pro seu estado. Isso que é o porém. O pessoal não cria algo que chame atenção pra sua cidade.
Como assim não foca no seu estado? O que você quer dizer com isso? Colocar uma bandeira gigante? Um quadrinho aqui?
O pessoal faz... Não, o pessoal faz... Tem alguma coisa no Facebook tipo que junta um bom tanto de pessoas? Pra tipo, faz merchandise aqui tem núcleo, aqui tem gente. Você não vê, todo mundo acaba de forma indiretamente preferindo São Paulo, preferindo qualquer outra cidade de polo maior. Eu falo isso por experiência com Goiânia. Goiânia tem polo pra isso, só que todo mundo reclama e prefere ir pra outros locais. Como é que faz isso? Como é que faz sendo que o próprio cliente, o próprio usuário da coisa, não pede, tipo, olha, foca aqui tem um grupo. Ou pede pra eles, tipo, virem pro local. Quando eles pedem pra ter uma mesa redonda ou um encontrão, todo mundo é quase unânime. Porra, Saraiva, São Paulo. O povo tem que ajudar pra ser ajudado. Não dá pra você, tipo, seria ótimo. Seria pra caramba. Mas como é que faz? O máximo que acontece, assim, em cada cidade são encontros de fãs.
Ah, é.
E nesses encontros de fãs, eu não vejo nenhum pedido. Eu vejo o nego criando qualquer tipo de abaixo-assinado pra trazer coisa lá de não sei onde, uma série, pra vir pro Brasil. Isso eu vejo, isso eu não posso reclamar. Mas eu não vejo um único abaixo-assinado pra editora focar no estado pra poder fazer algo, fazer tipo um evento específico, um evento de um mangá ou de uma série ou de um HQ específica. Eu não vejo. Então não tem como ajudar sem ser ajudado, não tem como fazer algo se você não vê um retorno.
E aí eu vou dizer pra você que acontece, e muito, só que as editoras não têm interesse, porque mover uma infraestrutura gigante como a Comic Con pra fora de São Paulo já é muito custoso. Este sábado mesmo teve uma convenção de quadrinho aqui em Belém. As pessoas estavam reclamando que não tem nem distribuição em banca normal da Panini há um mês aqui em Belém. A gente briga muito por isso. A gente já tentou entender por que está sem distribuição. Tentou entrar em contato com as pessoas que são responsáveis pela distribuição, que antes era Albano, aqui em Belém, já não é mais. A gente descobriu que eles perderam a licença e a Panini não divulgou quem é a nova distribuidora, porque ela não existe nova distribuidora, não tem distribuição nenhuma aqui. A gente não consegue nem distribuir, não vai fazer uma Comic Con aqui? Eu não digo fazer Comic Con, eu só acho que essa sua ideia de que a gente, que o Estado é que tem que se esforçar para fazer isso, está completamente fora da realidade, uma vez que a própria editora já se convenceu que o que é barato, que o que vai gerar lucro mesmo para eles, que afinal de contas o que eles querem é lucro, é fazer em São Paulo. mesmo que fora de São Paulo, tenha muita gente que não apenas é fã, mas que não está sendo nem vista de forma alguma como fã pelas editoras, porque a gente não consegue nem distribuição.
Cara, e essa parada da Comic Con, velho, vocês estão malucos, gente. Vocês estão arrumando uma reclamação daí. Gente, a Comic Con no Brasil tem o quê? Essa vai ser a terceira?
Mas a gente saiu da pauta.
Não, não saímos da pauta, pô. Aí isso tudo influencia bastante no... Porque alguma coisa impacta. Se você vê, tipo, se você foca num núcleo específico, que é lá, só é lá em São Paulo, por exemplo, lá a galera é mais... Digamos que seja mais inclinado a ler revistas do Superman e não gosta tanto de Batman. Se você pegar aquele público que é o maior de, que ele tira o número base, provavelmente de lá onde tem maior concentração de distribuição, é de lá que eles vão falar: olha só, o Homem-Morcego não está vendendo, então vamos cancelar algum título dele, sendo que o resto do país todo, onde elas não focam, pode também estar querendo consumir mais Batman, tá entendendo o que
eu
quero dizer?
Eu entendi o que você quer dizer, só que o grande problema, assim, não é essas revistas que são super mainstream, como Batman, Superman, Homem-Aranha e tal.
Não, não, nem são. São as. É realmente, o problema são as outras menores, cara. São as outras editoras, porque você pega aqui em Barra Mansa, o brasileiro fã de HQ que não tem muito conhecedor, em geral, pra ele só existem duas editoras, que é a Marvel e a DC. Eles não conhecem uma qualquer outra editora, Image, por exemplo, ou qualquer outra editora que é mais... Não é mainstream, é a palavra errada, né, gente? Acho que, acho que não é a palavra mainstream que usa, não.
Então, deixa eu só te dar um exemplo. Vou usar a JBC como exemplo, aqui pra Belém do Pará, né? A JBC tem vários títulos. Um deles é o Zetman, né, que tá pra acabar, vai chegar no número 20 já, né? Uhum. E por alguma razão super misteriosa, Zetman chega aqui nas bancas de Belém no dia certinho, no mesmo dia que chega em São Paulo. Certinho, idêntico, igual. Mas Blaine, que é um outro mangá que é muito bom, que é relativamente popular porque é do mesmo cara do Knights of Sidonia, não chega nas bancas em Belém de jeito nenhum. Aqui em Belém você só consegue comprar Blaine na Saraiva. E ninguém entende por quê.
Não, isso aí já é falha da própria editora. E também entra aquele fato que eu falei lá no começo do programa. O pessoal tá, aos poucos, eles estão transitando pra assinatura.
Cara, não, pera, calma. Não é que a gente tá transitando, é que estão nos obrigando a isso, né, cara?
Na verdade, é aquela coisa. A modernidade nos obriga. Vai chegar um ponto que ninguém vai mais querer sair de casa pra ficar caçando.
Banca, é verdade.
Querendo ou não, é também não é uma... Aqui, ó. Também, de certa forma, também não é uma forçação de barra. Se eles criaram isso... Porque tinha uma demanda. E a demanda gosta de receber bonitinho na sua casa, na porta da sua casa, pelo carteiro. Do que sair de casa e no centro da cidade, passar de banca em banca.
Eu sou um cara velho, cara. Eu prefiro ir comprar lá na banca, ficar folheando, conhecer coisas novas, do que receber, ficar sentadinho. Então, assim, é bem cômodo quando eu vou comprar uma coisa que eu já conheço pela internet, alguma história, algum encadernado ou coisa do tipo, receber na minha casa mesmo. Porém, cara, quando eu tenho sempre, quando eu tenho tempo, isso eu faço desde pequeno. Eu sempre paro em livrarias ou bancas e assim eu conheci grandes livros e grandes HQs e quadrinhos que eu tenho aqui em casa, cara. Foi tudo em quadrinho assim, achar interessante a capa ou achar interessante alguma coisa e ficar folheando lá e, ah, vou comprar, sabe? Acho que esse é um dos maiores motivos de divulgação. Você tem que incentivar mais isso do que apenas, ah, compra aqui e recebe em casa e não tente conhecer coisas novas. Eu sou bem velho em relação a essa opinião.
Eu vim da nova geração. A nova geração cômoda. Ela quer tudo bonitinho. Ela não quer ter trabalho. É uma coisa que acaba se tornando rotineira, cotidiana. Então vai chegar uma hora que vai ser isso. Todo mundo vai ter que fazer assinatura. Se não fizer assinatura, vai ter que comprar online. E é isso aí a vida.
Bem que eu acho que até a assinatura já tá com o tempo, já tá com o tempo contado aqui. Eu acho que o que vai acontecer no futuro mesmo vai ser a distribuição de fascículo digital, esses curtinhos de formato americano, 22 páginas, e aí depois quando formar um arco, eles imprimem isso num formato encadernado com ou sem capa dura, e aí as pessoas que quiserem comprar, compram esse formato. Porque quadrinho mensal assim, em banca, em mix, nesses formatos curtinhos, desses fascículo de capa grampeada, eu acho que isso não vai existir mais não.
Uma coisa que facilita a distribuição é saber o que o povo quer e o que não quer e todo esse tipo de coisa nos Estados Unidos, são o fato que ainda lá existe comic shops, né? onde as pessoas vão, conversa com os caras, onde os donos da Comic Shop eles têm relacionamento direto com as editoras, não só Marvel e DC, eu falo até as menores mesmo, e lá eles conseguem conversar com o público, você consegue conversar com um cara que entende de verdade, e lá você consegue conhecer um monte de coisa diferente. Aqui no Brasil a gente não tem isso, cara. O máximo que a gente tem é uma banca de jornal ou então uma livraria que também vende quadrinhos.
É, novamente, se você tiver a sorte de morar em São Paulo, você pode ir na Comics e passar o dia inteiro lá conversando com os caras lá. Ou até na Terra-média, que é a livraria da Devir, né? Em outros estados, impossível.
Aqui no Brasil, aqui em Barra Mansa, eu tô me baseando onde? Na minha realidade. Aqui não existe, cara, não existe nada do tipo. Vocês ainda têm sorte de ter convenções e coisas do tipo relacionadas a quadrinhos, cara. Porque aqui no Barra Mansa, o máximo que a gente tem de convenção e coisas do tipo são de mangá e de anime, sabe? Que são só isso, porque é só isso.
E aqui em Belém já teve comic shop, hein? Aqui em Belém já teve várias, já teve época aqui em Belém, já teve 3 comic shops abertas de uma vez só. Pra uma cidade do tamanho de Belém era muito. Agora não tem mais nenhuma.
O exemplo que eu peguei de fazer propaganda e tudo, e ter convenções, eu me baseei em Goiânia. Goiânia agora que tá tendo. Goiânia agora que teve a segunda convenção de HQ.
Olha aí.
Aqui. E ainda de médio porte. Médio, tô sendo boa, pequeno porte. Comparado a outras cidades. Então é isso aí, cada um tem o seu exemplo. E acho que chegamos ao consenso dos motivos de empacamento de muitas coisas, né? Que é baixas vendas e, é claro, os licenciamentos das editoras, o porquê de alguns problemas.
Reúnam-se, Hunter!
Junte-se a esse time de Hunters para caçar filmes, jogos, séries e muito mais. Sejam bem-vindos à caçada do HunterCast!
A gente tem que entrar agora no licenciamento e falar sobre mudança de foco e falências.
É normal, no Brasil, alguma editora perder o título, empacar o título, porque perdeu o licenciamento do título. Às vezes como própria consequência da baixa venda do título, né? Mas às vezes não é o caso. Às vezes, como por exemplo o caso que a Pixel, durante um tempo, a Panini perdeu o licenciamento do A Panini perdeu os licenciamentos dos títulos da DC e Vertigo no Brasil. Ela estava publicando só a Marvel. Esses títulos foram para a Pixel, né? Uhum. E a Pixel chegou a publicar muita coisa de Vertigo, Hellblazer, Sandman, os títulos da ABC Comics, Tom Strong, etc. E Prometeia, né? Mas houve um imbróglio lá dentro, a Pixel teve uns problemas de administração, acabou perdendo esse licenciamento que eles acabaram voltando para a Panini. Alguns títulos a Panini continuou, outros estão empacados até agora. Uhum. Mas acontece, aliás, alguns títulos que a Pixel pegou já tinham sido herdados de outra editora, que a Devir também já tinha tentado publicar Tom Strong, já tinha tentado publicar Hellblazer, né, já... A Conrad publicava Sandman, né? A Conrad, não posso dizer que Sandman empacou na Conrad, porque a Conrad terminou o Sandman, né? Aliás, acho as edições do Sandman da Conrad melhores até que os da Panini. Mas a Panini tá com Prometeia empacado, que me deixa revoltadíssimo, porque é um título excelente, né? Eles publicaram num formato completamente maluco, não era para ter sido publicado naquele formato.
De quanto com o tempo?
Quando saiu na Pixel, a ideia era sair em 5 encadernados, como era os 5 arcos, os 5 arcos originais da história, né? Uhum. E aqui, quando saiu na Panini, eles resolveram fazer num formato definitivo, aquele formatão largo, né? E só com 2 encadernados e meio no primeiro e 2 encadernados e meio no segundo volume. O segundo volume já tem bem mais de 2 anos aí, hein? Que a gente tá esperando, até agora não saiu.
Uma das coisas que me incomodam em lançamento de quadrinhos é isso, né? É a forma, muitas vezes são as formas da qual eles escolhem lançar, tipo... trimestral, bimestral, não, bimestral nem não prejudica tanto, mas agora é essa que sai em 6 meses igual tava sendo Invencível, cara, eu não sei, mas dá a impressão que parece que as pessoas que não são tão muito, muito fã da obra, elas esquecem, cara, é isso que faz é pra cá, sabe?
Eu acho que a editora original americana não coloca, como é que fala? Não impõe sua opinião, porque eu vejo muita versão de edição. Enquanto que pra mangá, eu sei que é um trâmite, hoje em dia, é um trâmite do caramba. Tipo, enquanto que HQ você pode fazer que nem Prometeu aí, que ele falou que pode sair a versão definitiva 2,5 volumes, aqui no Brasil, pra lançar Sailor Moon, foi do jeito que a autora quis.
Então, nos comics isso varia, porque a Panini publicou o Tom Strong, que é da mesma editora, que agora é da Vertigo, mas era da ABC Comics, né? Que se passa no mesmo universo de Prometeia, inclusive criado pelo mesmo cara, do Alan Moore, né? E eles lançaram os 6 encadernados de Tom Strong aqui no Brasil, exatamente idênticos aos americanos, até a capa. E aí no Prometeia eles cagaram.
Então, aí que eu acho que acontece aquela falta de pulso firme, porque pra mangá tem que ser do jeito que o autor quer. Hoje em dia você não lança mais... Tá, eu vou pegar aqui, lançar esses tempos Pride, o Super Campeão. Uma edição de bosta. Me desculpe, a editora, ficou uma edição muito cagada.
É a Sampa?
É a Sampa.
A Sampa só faz mangá podre aqui no Brasil.
Exato. Ela pega, então, é interessante, ela pega mangá podre pra cagar, porque a editora ou o autor tá pouco se fudendo. A Panini também fez algo parecido com um mangá, eu esqueci o nome, é de um extraterrestre, de um velho também.
Inuyashiki?
Uma edição feia que ficou aquilo, velho. Com uma edição, tipo, não tem limpeza, fica aquelas letras japonesas junto com a brasileira e você fica, puta merda, eu comprei Panini Nova Sampa! Ficou feio. Mas ok.
É do mesmo autor de Gantz, né?
Sim. Mas, tipo, tirando esses dois, que foram os exemplos, pra sair mangá atualmente no Brasil, passa por triagem. Só sai do jeito que o autor quer e tem que estar bonitinho. Não é que nem antigamente que você saia torto e a direito pegando, tipo, Fullmetal Alchemist, mete meio tanco nele, mete tradução.
Mas é que eu vou dizer uma coisa também. O fã de quadrinho, ele é chato, mas o otaku é assustador.
O otaku é assustador. Você sabe a tradução de otaku, é fã em japonês.
É fã.
Mas aqui a gente tá discernindo bem. O fã de quadrinho, HQ, e o otaku seria o fã de mangá. Não. Sim, é chato. Ele nunca tá satisfeito.
Vocês, otaku, vocês me assustam, cara. Vocês são demais, cara.
Ah, você vai ser. Não, eu sou. Velho, eu lembro quando saiu o primeiro volume de Hellsing. Meio mundo reclamando. Ah, essa página, página transparente. Eu lembro que eu peguei o mangá quando eu comprei. Eu olhei, abri o mangá, virei a papel. Velho, de onde esse povo tá tirando esse troço pra transpor energia? Que nem a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, não. Mulher Invisível.
Tem uma coisa em certos mangás que me incomoda um pouco, que é quando ele preto sai da página, tá entendendo?
Ah, sim. Isso aí a JBC pega pra caralho. Isso aí eu não sei o que que acontece, eu não sei.
Você passa o dedo assim, seu dedo sai negro.
Então, eu acho que isso é, como é que fala, por ter saído há pouco tempo da impressora, eu acho que é. É uma opinião minha, até que eu não sou... Olha, eu tenho o meu toque, eu tenho toque pra caralho, por isso que eu gosto tanto de capa. Quando eu coleciono mangá certinho, eu tenho raiva, porque tem hora que é lombada.
Ah, puta, isso me incomoda, cara. Viu, ô Matheus? Essa sommelier de lombada? Viu essa área agora? eu ia fazer uma pergunta. Qual que é a forma de lançamento de HQ e mangá que você prefere? Tipo, bimestral, mensal, esse tipo de coisa? Que mais te agrada?
Formato,
obrigado.
Olha, se não for uma história assim clássica ou uma história incrivelmente foda, eu prefiro encadernados do formato americano, né, com aqueles 6 ou 7 números dentro, né, com a capa cartonada. Pra mim, esse formato com papel couché, né? Pra mim, esse formato é o formato que devia sair sempre no Brasil, né? Uhum. Porque eu acho que o mix com aquele papel jornal colorido, tem vezes que até a impressão é uma bosta, né? Então, pra mim, esse é o formato ideal pra sair no Brasil. Bimestral ou trimestral, né? Então, a maioria dos quadrinhos que eu tô comprando hoje em dia estão saindo nesse formato. Tipo, o Demolidor da Marvel, o Cavaleiro da Lua, né? O Punho de Ferro, Hellblazer... Monstro do Pântano, Homem Animal, todos esses quadrinhos estão saindo nesse formato. É o formato que eu gosto, né?
Monstro do Pântano, cara, eu acho muito bom.
O quadrinho, o mangá, né? Eu acho que o Tanco com papel jornal esse de R$14,90, se eu não me engano, capa cartonada, sem muitas firulas, esse tá bom pra mim. Eu, por exemplo, eu prefiro o Lobo Solitário, que pra mim é o meu mangá preferido. O Lobo Solitário, todos os números de Lobo Solitário são perfeitos pra mim. Saiu no Brasil primeiro com aquele formato menorzinho, né, com papel jornal. E agora saiu com esse formato deluxe que a Panini anda fazendo pra mangá, que tem um papel que é mais encorpado, mais branco, né, etc e tal. Eu prefiro o Lobo Solitário com papel jornal. Ele dá aquela cara de rústica, tá ligado? Mangá de samurai, né?
Eu te entendo. Cara, pra mim o formato perfeito de lançamento é encadernado. Assim, tem gente que não gosta, sabe? É um pouco mais caro, sim. Mas é mais fechadinho, você... Tipo, se a Panini fizesse assim, ela lançasse, sei lá, os arcos fechados que saiu nos Estados Unidos, porque a gente tá quanto tempo atrasado? 6 meses, não é? Em relação lá fora?
Na DC, geralmente, é 9 meses, 8 meses. Na Marvel, é um pouco mais. A Marvel
não, cara, que isso, pera. O Rebirth começou a sair agora no Brasil, cara. Não tem muito tempo de Rebirth lá fora, não. Não tem mais de 6 meses, não.
Ah, o Superman tá no número 11, se eu não me engano.
Tem pouco tempo que saiu, tanto que fala assim, já me corrigi umas 2 vezes por conta disso, que eu também achava que era muito tempo.
6 meses é muito pouco. Eu acho que tá uns 8, 9 meses.
Enfim, mas então, acho que tem como você pegar essa disparada e lançar encadernados. Acho que eu prefiro encadernados com arcos completos do que comprar toda semana, todo mês, ou então ficar pagando pacotes e pacotes de assinaturas que não vale a pena. E você, Sarinha, do meu coração, qual o formato que você acha que seria o mais válido aqui no Brasil?
Deluxe, que seria a edição definitiva.
Ah, edição definitiva.
É que nem tá saindo Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo.
É, tá sendo uma do Death Note também assim, né? As edições pretas, né?
Já saiu. O Death Note já foi terminado faz tempo.
Acho que são 3 edições, né?
Tipo o Vagabonde da Panini?
O Vagabonde da Panini é tipo equivalente ao Cavaleiros que tá saindo no JBC.
Que é o Blade da JBC, tá saindo nesse formato assim também, né? A JBC tá lançando o Blame num formato bem bacana, papel pólen, tanco, né, e como é? Aquele protetor de poeira na capa, tem dust cover em todas as capas, e não tá muito caro.
E aqui encerramos a parte 1 da pauta sobre os quadrinhos empacados no Brasil. Vamos agora para as recomendações e possivelmente essa pauta ela vai ser continuada em mais 2 programas.
Ou 3, ou 4.
É, pode ser. Mas não vou também prometer que vai ser exatamente no próximo. Vai ficar aí para outra vez, para também não ficar maçante para vocês. E vamos lá, recomendações, galera. O que vocês têm pro pessoal?
Então, eu vou recomendar um quadrinho que eu coloquei, inclusive, na pauta pra gente falar mais adiante, mas já que nós estamos fazendo as recomendações agora, eu vou recomendar logo porque é novidade, hein? Se você for numa Saraiva, numa Livraria Cultura, numa Amazon dessas da vida aí, você vai encontrar fácil, que é um quadrinho europeu chamado Black Sad, que já saiu 2 números pela Panini há muito tempo atrás, né? E a Panini empacou a parada, né? É um quadrinho empacado. Mas agora o SESI, a editora do SESI de São Paulo, adquiriu os direitos da Dargo, que é a editora original, e tá republicando Black Sad aqui no Brasil desde o começo, em álbuns de luxo, de capa dura, que são até ligeiramente maiores que o formato que a Panini estava trazendo, e o preço não tá muito absurdo, não. Tá um preço até bem acessível. Se você não conhece Black Sad são... Cada edição de Black Sad é uma história fechada, então você não tem obrigação nenhuma de comprar a série toda, né? Você pode comprar uma só para experimentar, a primeira, que são histórias de detetive no ar, se passa nos anos 30 nos Estados Unidos, aquela coisa toda, o detetive hardboiled, né, que se apaixona pela mulher que vai lá contratar os serviços dele, ele bebe muito, ele é veterano de guerra e tal. O lance todo de Black Sad é que todos os personagens de Black Sad são animais antropomórficos, né? Inclusive o principal, que é o detetive chamado Black Sad, ele é um gato preto, que é muito, muito assim, total da personalidade dele. Se você acredita que gatos pretos são misteriosos e sacanas, é justamente o que esse detetive é. Recomendo muito, o desenho é belíssimo, né? Eu comprava o da Panini, vou voltar a comprar esse do SESI agora. E ó, tremenda recomendação essa.
Então eu vou recomendar agora um quadrinhos e não vai ser da Image Comics, olha aí. Pelo incrível que pareça, não vou recomendar a Image Comics. Estou falando de um quadrinho da Vertigo, cara, que é o The Kitchen, ou A Cozinha. Esse, infelizmente, não tem aqui no Brasil, né? Então não foi nem descontinuado porque não chegou. É uma minissérie que se passa nos anos 70, 80, onde são três mulheres, esposas de mafiosos irlandeses, onde os maridos delas são presos e elas têm que cuidar do negócio da família, né? Que são a máfia e cobrar as pessoas, todo esse negócio de máfia, sabe? Normal. Só que o diferencial é que os maridos dela, depois de um tempo, eles saem da cadeia e elas não querem, elas recusam a voltar a ser donas de casas. Elas querem continuar no poder. Elas são tipo Walter White, sabe? Experimentou a força e o poder. Elas querem continuar na força e no poder e tem todo um conflito entre a família e como isso se quebra e como isso se resolve no final é surpreendente. São apenas 8 edições e você acha ela por aí nos scans e tal. Tem aqui no DC Club, que é um site, se fode aí Panini que você não pode tirar do ar porque é um estrangeiro, tá no servidor gringo, então toma. É, mas tem lá e depois dá uma olhada que é realmente muito bom. Vai, Sara.
E eu vou dar uma mistura ao mangá, mas baseado em uma HQ, que é Batman e a Liga da Justiça, que está saindo agora, em 2017, pelas mãos da Shiori Teshirogi, que é a mesma mangaka de Saint Seiya The Lost Canvas. Ele é um roteiro original, lançado pela própria DC para ela poder desenhar essa história. Ela está ambientada em Gotham e conta uma treta que está envolvendo o Coringa, que ele achou uma mulher que pode desenvolver algo que pode acabar com toda a humanidade. E o Batman conseguiu resgatar essa mulher. Porém, ele vai precisar da ajuda da Liga da Justiça para poder conseguir controlar isso tudo e possivelmente controlar o Coringa e jogar ele em Arkham. Então, eu super indico o mangá. Agora ele está no segundo capítulo. O terceiro capítulo vai sair, acho que na próxima semana, talvez. Já tem ele em japonês, mas traduzido acho que daqui uma semana. Ele está nos sites de leitura online, tanto para HQ quanto para mangá, já que é algo envolvendo os dois universos. E não, esse, eu juro que esse não é tipo como o Marvelverse, que ficou aqueles mangás estranhos. Esse tá legal, esse tá de acordo.
Sara, eu não gostei não que você deu uma... Você falou pra mim no começo da gravação que você ia indicar um HQ hoje, você deu uma roubada, hein? Você deu uma roubada... Errado, cara.
Eu mando o mangá o HQ, ó.
Caraca, cara, que roubada, cara.
O mangá
cara.
HQ, pô. Ó, é o primeiro passo. No próximo eu vou. No próximo eu vou indicar um HQ, juro.
Olha aí,
se for bom, se for bom que nem aquele mangá do Batman do Kia Samia, eu leio, hein?
Olha, eu tô achando bom. Tem lá na HQ Ultimate.
Eu vi o traço e... Eu não quis nem ler. Antes da gente encerrar, gente, Sara, eu só queria só responder uma pergunta que fizeram nos comentários, não no mangá aqui, fizeram no comentário do Paranerdia, né? Mas tudo bem, gente, o Paranerdia não tá fora, é só a gente. Quer começar com a gente, fazer comentários no site ou entre no grupo do Facebook, que esquecemos de botar o link e falar dele no grupo passado, né?
Mas se você mandar pergunta pra Nerd, a gente lê, preocupa,
né? A gente lê também.
A gente
tem que doutrinar essa galera, cara, senão eles não vão... Puta que pariu. Enfim. Fizeram uma pergunta sobre se a gente ia fazer séries focadas em algum HQ ou algum mangá em específico, falando só sobre eles um programa inteiro. A questão é sim, vamos fazer. Inclusive, eu queria propor algo na mesa. O nosso próximo cast pode ser sobre algum mangá ou HQ? O que vocês acham?
Não, pode.
A gente tá na hora já? Tá na hora de a gente sair um pouco do conceito e falar mais um pouco da obra em si?
Eu tô de acordo.
Então a gente decide entre a gente o que vai ser um mangá ou HQ e vocês aguardem daqui a 15 dias, ou um pouco mais, ou um pouco menos. tá mais pra mais? A gente decide, vocês vão ver o que vamos indicar e vamos tentar pegar uma parada mais desconhecida pra vocês procurarem e conhecerem, beleza? Pode ser?
Nós vamos fazer um Unexpected Democracy de novo.
Olha aí.
Nós vamos escolher com muito carinho. E aqui encerramos o Mangá Q dessa semana. Vemos vocês no próximo. E até mais.
Até mais. Beijo de luz. Tem esse vídeo de luz? Tchau, tchau, galera.
Já pensou bem. Isso, só faltou você falar. Bota a cara no sol. Meu menino, eu baixava na tua casa agora pra te dar
um bota a cara no sol. Beijo de luz, meu povo. Tchau, tchau, um abraço.
Bom, tchau pra vocês. Até a próxima, ou não, eu não me importo.
É. Depois desse seu beijo de luz, é tipo assim, tchau, gente, foda-se.
Gente, tchau, tchau, um abraço, um beijo de luz. Vamos encerrar e falou!
A edição desse podcast é feita por bambudecerebros.com.br.